Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive o Noesc FM de Joaçaba, Santa Catarina, Usina FM de Candiota, Rio Grande do Sul, Utopia FM de Planaltina, Distrito Federal, Vale do Araguaia FM de São Miguel do Araguaia, Goiás, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje, em forma de tributo, dedicado integralmente ao talento e à criatividade do cantor, compositor, artista plástico e cineasta paulista Sérgio Ricardo. Nascido em Marília em junho de 1932 e falecido em 23 de julho de 2020. Ele que foi autor de dezenas de músicas gravadas por diversos intérpretes e que teve a sua obra censurada na época da ditadura militar, vai estar presente por todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas criações. É o caso de Folha de Papel, composta solitariamente e gravada por Tim Maia. Você lembra?
Olha só o que o vento faz com o papel, e traga ele a notícia. Se aqui for, vai voar, voar.
Em entrevista a mim concedida em janeiro de 2012 no Rio de Janeiro, Sérgio Ricardo me contou a interessante história de Folha de Papel. Mas antes disso falou que o que o inspira não é a paisagem do mar, mas sim a imagem da favela. Sérgio Ricardo, é um prazer enorme recebê-lo no projeto Então Foi Assim, série de livros e programas de rádio veiculados em todo o Brasil.
Eu é que agradeço a você essa oportunidade, pelo menos de me fazer abrir o coração.
Sérgio Ricardo, daqui do Morro do Vidigal, da sua residência, você tem uma paisagem lindíssima, né, que é o mar e as montanhas lá no meio do mar. O ambiente é uma condição para a composição? Ou você compõe também nos engarrafamentos, nas filas de banco?
Eu acho que isso é bom para você fazer uma limpeza interna. É bom para você passar é como se você limpasse um quadro negro e aparecesse simplesmente o nada, que é a beleza que é a beleza da natureza e tal. Agora, quando você vira os olhos para o outro lado e vê uma favela, aí você vê que aí começa a pintar a inspiração, entendeu? Porque aí você vê o ser humano na janela, você vê um latido de cão, você vê um choro de criança, você ouve a ralhação nós estamos gravando aqui, desculpe. Você ouve assim a ralhação de mãe, você ouve uma porção de coisa. E como você ouviu agora esse rapaz que chega e fala, mas é um amigo, é uma figura, um ser humano interessante. Mas então isso aí é que inspira, isso é que dá, essa a inspiração vai mais por aí do que outra coisa, entendeu? Do que a própria natureza em si. Ela é bucólica, o bucolismo é muito bom e tal. Ele pode servir para você como uma espécie de folha em branco para você começar a desenhar alguma coisa que vem à sua cabeça.
Uma música gravada, inclusive, pelo Tim Maia, que ficou tão bonita. Folha de Papel, composição sua, tem história?
Não, também não tem. Isso aí saiu da imaginação mesmo, de um momento poético, lúdico, que eu resolvi. Porque quando bate a ideia, às vezes parece que a gente até vivenciou essa coisa. Não houve bem uma vivência, houve uma concepção de uma situação poética, romântica e ao mesmo tempo filosófica. E eu aproveitei para soltar lá meu pensamento de uma forma ou de outra.
Mas é importante que o público, nosso ouvinte, ele também fique sabendo que a coisa não foi vivenciada, mas ela foi ali criada.
Nem tudo é vivenciado, né? Muita coisa é criada mesmo. É por isso que a gente usa a imaginação para poder inventar, né? Então muita coisa é inventada mesmo. Como foi, por exemplo, o Buquê de Isabel, que é uma... Bom, essa foi inspirada numa pessoa, que eu não posso dizer o nome, mas uma pessoa que realmente me inspirou muito, o Buquê de Isabel. Mas isso é outra história.
Então foi assim que nasceu Folha de Papel, composição de Sérgio Ricardo, que ouviremos com Tim Maia.
Olha só o que o vento faz com o papel, e traga ele a notícia que for. Vai voar, voar. É assim quando se gosta de alguém, não se consegue mais impedir que o amor faça o mesmo com o coração. Traga ele que razões trouxer, nem o tempo sabe mais dizer quando é ontem, hoje ou amanhã. Olha só como a gente nem sabe onde está. Nós somos o papel a voar, contemplando este mundo tristonho, profundo. Olha bem, porque quando se tem tanto amor, a gente pode ver muito mais. Olha só o que o vento faz com o papel, e traga a ele a notícia que for. Vai voar, voar. É assim quando se gosta de alguém, não se consegue mais impedir que o amor faça o mesmo com o coração. Traga ele que razões trouxer, nem o tempo sabe mais dizer quando é ontem, hoje ou amanhã. Olha só como a gente nem sabe onde está. Nós somos o papel a voar, contemplando este mundo tristonho, profundo. Olha bem, porque quando se tem tanto amor, a gente pode ver muito mais. Olha só o que o vento faz com o papel, traga ele a notícia que for. Vai voar, voar. É assim quando se gosta de alguém, não se consegue mais impedir que o amor faça o mesmo com o coração. Traga ele que razões trouxer, nem o tempo sabe mais dizer quando é ontem, hoje ou amanhã. Olha só como a gente nem sabe onde está? Nós somos o papel a voar, contemplando este mundo tristonho, profundo. Olha bem, enquanto se tem tanto amor, a gente pode ver muito mais.
Maravilha! Ouvimos Folha de Papel, composição de Sérgio Ricardo, na voz de Tim Maia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Mutinho, cantor, compositor e baterista gaúcho.
Na minha vida foi muito importante. Eu me lembro quando em 77 eu gravei o primeiro compacto duplo na RGE, porque a música Oi Lá foi a música que eu gravei antes do Toquinho, e até hoje ela ainda é conhecida pelo trabalho de divulgação que fiz em todas as rádios de São Paulo. E a rádio vai ser sempre um dos veículos mais importantes para a divulgação de trabalhos musicais e outras coisas também. Então foi muito, na minha vida foi muito importante.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje, em tributo ao talento e à criatividade do cantor, compositor, artista plástico e cineasta paulista Sérgio Ricardo, falecido em 23 de julho de 2020, autor de dezenas de músicas gravadas por diversos intérpretes. Ele estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas criações. É o caso de Zelão, composta solitariamente e gravada por Alcione. Você lembra?
Todo morro entendeu quando Zelão chorou. Ninguém riu, ninguém brincou e era carnaval.
Em entrevista a mim concedida em janeiro de 2012 no Rio de Janeiro, Sérgio Ricardo me contou a comovente história de Zelão. Mas antes disso, falou da censura na época da ditadura militar.
E a sua música, a sua obra no rádio?
Bom, a minha obra no rádio, ela inicialmente foi muito tocada. Na época da Bossa Nova, meu trabalho tocou muito. Depois que surgiu a ditadura, a censura me proibiu de ser tocado no rádio. Quer dizer, eu fiquei proibido de ser reproduzido no rádio e nas televisões durante todo o tempo da ditadura, depois do AI-5. E ao acabar a ditadura, eu já não existia mais para o veículo de comunicação do rádio. Quer dizer, em pouquíssimos lugares se ouviam músicas minhas sendo tocadas, a não ser uma ou outra repetição na voz de outro cantor, que de repente tinha assim um certo sucesso e tal, e começaram a cantar Elis Regina. O próprio Edu Lobo gravou músicas minhas. Bem, quase todos os cantores brasileiros gravaram músicas minhas. Mas a música com eles até que andou tocando. Agora, a minha voz desapareceu, de certa maneira, do éter.
Esse olhar que você desvia de uma paisagem bucólica para uma favela, gerou Zelão. Zelão tem história?
Tem, mas certas. Tem duas histórias misturadas. A primeira é que eu realmente, ali pelo fim dos anos 60, né? Não, dos anos 50, pintou aquela grande enchente aqui no país. Eu esqueço se foi. Foi no ano em que eu fiz Zelão. Acho que foi 59, 58, por aí. Que teve assim uma enchente aqui no Rio de Janeiro, famosíssima, histórica, inclusive, porque desabou coisa por todo canto do país, do Rio de Janeiro. Inclusive, eu assisti da janela do meu apartamento lá no Maitá a descida de um barranco sobre um barraco. E aquilo me deixou muito tocado, porque eu da janela vi o barranco cair e esmagar um barraco. Aquilo me deixou atordoado. Realmente eu fiquei embasbacado com essa loucura, quer dizer, da forma como vivem essas pessoas nos morros do Rio de Janeiro. E a outra história, aliás, tem três histórias. A segunda história é a do próprio personagem do Zelão, que Zelão, na verdade, era um personagem da minha infância. Ele era chofer de caminhão. Era um negro que trabalhava com o meu tio e que era assim dono de grandes histórias, tinha lendas até em cima daquele Zelão, que era um grande romântico, ao mesmo tempo que um jeito de muita força e uma pessoa de uma grande personalidade. E meu tio era adepto do Zelão até debaixo d'água, quer dizer, ele defendia Zelão, já tinham participado de brigas, assim, aquelas coisas do passado, de entrar num cabaré e quebrar um pau, aquelas cadeiras, aquela coisa de filme de faroeste. Meu tio entrava nas brigas com ele. Tá? Era uma figura assim, lendária da cidade de Marília. E sempre ficou na minha cabeça aquela coisa da infância, desse nome do Zelão, né, que era devia ser um Zé, mas como ele era um sujeito grandão, então colocaram esse nome de Zelão nele. E eu achava o nome lindo. Bom, então virou o personagem de uma história que eu comecei a elaborar e que, de repente, nasceu a música. Quando eu assistia pela televisão, uma reportagem feita pela televisão sobre os favelados que estavam abrigados no Maracanã, enquanto tinham derrubado as casas deles e tal, ficaram sem teto e foram para o Maracanã. O prefeito abrigou todo mundo no Maracanã, provisoriamente, para ver como é que ia ficar e tal. Então, nisso, teve um repórter que chegou para uma senhora que estava ali cercada de filhos, e todos sem teto, todos ali jogados, né? E perguntou para ela: e agora, minha senhora, como é que vai ser a vida? Aí ela disse: ah, não tem problema não, um pobre ajuda outro pobre até melhorar. Essa frase me bateu no quengo assim de uma tal maneira que eu digo: ah, não. Aí fui pro piano e nasceu Zelão. Aí contei essa história, inventei a história do jeito que me veio à cabeça, quer dizer, alinhavei essa história do jeito que me veio à cabeça, mas ela, na verdade, não é nada mais do que a realidade. Ela não, o fato de ter achado os versos, os melhores versos possíveis para o samba, ele, na realidade, ele empolga pela sua própria função real, né? Pela sua própria existência real. Quer dizer, os personagens, a vida e tal, do campo, da favela, está lá retratado nessa canção. E, na verdade, passou a ser meu maior sucesso durante muito tempo. Não sei se hoje seria sucesso, mas não pode pintar uma chuvinha no Rio de Janeiro que eles botam o Zelão no rádio para tocar.
Então foi assim que nasceu Zelão, composição de Sérgio Ricardo, que ouviremos na voz de Alcione.
Todo morro entendeu quando Zelão chorou. Ninguém riu, ninguém brincou, e era carnaval. Todo morro entendeu quando Zelão chorou. Ninguém riu, ninguém brincou, e era carnaval. cozinha ilusão, restos que a feira deixou, e ainda é pouco só. Mas assim mesmo Zelão dizia sempre a sorrir: um pobre ajuda outro pobre até melhorar. Ninguém riu, ninguém brincou, e era carnaval. Todo morro entendeu quando Zelão chorou. Ninguém riu, ninguém brincou, e era carnaval. No fogo de um barracão só se cozinha ilusão, restos que a feira deixou, e ainda é pouco só. Mas assim mesmo Zelão dizia sempre a sorrir: um pobre ajuda outro pobre até melhorar. Choveu, choveu, e a chuva botou seu barraco no chão. Nem foi possível salvar o violão que acompanhou morro abaixo a canção das coisas todas. Zelão chorou, ninguém riu, ninguém brincou, e era carnaval. Todo mundo entendeu quando Zelão chorou.
Maravilha! Ouvimos Zelão, composição de Sérgio Ricardo, na voz de Alcione. Esta história consta em detalhes do volume 1 da série de livros Então Foi Assim, disponível juntamente com os demais volumes nos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Ela chega e o riso dela acende o dia. Ela chega e o mundo se enche de alegria.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Paulo José Cunha, escritor e compositor carioca piauiense.
Eu sou absolutamente apaixonado por rádio. Na minha casa tem rádio em toda parte, no banheiro, na cozinha, na sala, no quarto. Porque eu fui educado, basicamente, do ponto de vista musical, principalmente, pelo rádio. Na minha infância inteira, a gente ouvia a boa música brasileira, os grandes boleros, os grandes sambas, tudo através do rádio. O que lamento muitíssimo que, ultimamente, a gente tenha tão poucas emissoras de rádio no Brasil transmitindo música de qualidade.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravideo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Vale do Salgado AM, de Lavras da Mangabeira, Ceará. Vicência FM de Vicência, Pernambuco. Vida FM de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul, Vila Nova FM de Tocantins, Amazonas, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje, em tributo ao talento e à criatividade do cantor, compositor, artista plástico e cineasta paulista Sérgio Ricardo, que está nos acompanhando por todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas criações. É o caso de Barra Vento, composta solitariamente. Você lembra?
Noite de breu sem luar, lá vai saveiro pelo mar.
Barra Vento.
Levando vento e chicão, na praia um pranto e uma oração.
Barra Vento.
Sérgio Ricardo me contou a interessante história de Barra Vento, mas antes disso falou que compor não é um ato divino.
Sérgio Ricardo, alguns colegas seus atribuem o ato de compor a um dom divino.
Olha, eu não diria tão divino assim. Eu acho que as pessoas, uma coisa, há uma coisa genética que eu acho que acontece com os seres humanos. Quer dizer, não sei de onde a gente veio e nem para onde a gente vai. Agora, eu sei que a gente, que não viemos todos do mesmo lugar. Isso eu posso te garantir, porque a prova disso está nas tendências que cada um tem na sua própria vida. Há um que tem uma tendência a ser isso, outro que tem a tendência a ser aquilo. Na música, por exemplo, eu percebo o seguinte: ou o indivíduo vai, quando vai aprender a música, ou ele aprende de supetão, e às vezes já vem sabendo, que é uma coisa fantástica. O maior exemplo que eu cito disso é o João Gilberto, que não sabe uma nota de música e revolucionou a música popular brasileira, quer dizer, e na coisa mais significativa do desenvolvimento, que é a sua harmonia, o seu ritmo, a sua melodia, enfim, e até a sua interpretação. Quer dizer, é uma coisa é fantástica, porque ele não sabe, não aprendeu um beabá da música, quer dizer, ele pegou um violão e saiu tocando. Como é que é isso? O sujeito veio sabendo, de algum lugar ele veio, deve ter um universo aí de músicos fantásticos e que de repente vem para cá e encarnam aí no ser humano e, entendeu? E viram esses gênios que andam por aí. E como há outros que podem passar a vida inteira estudando música, que jamais vai conseguir fazer vai cantar uma música afinada, jamais vai fazer isso. Ou compor qualquer coisa, entendeu? Se compuser, se ele estudar, se ele fizer um curso e se esforçar extremamente, e quando chegar na hora dele, então, botar em prova todo o seu conhecimento, ele pode fazer uma porcaria de um trabalho, entendeu? Eu já vi isso, e não vou citar nomes, evidente, mas gente que tem muito estudo e que na hora de compor é um fracasso, porque não vem nada, vem tudo certinho, mas não vem nenhuma informação realmente da arte, entendeu?
É coisa mecânica.
Né? Fica mecânico, não... Tem muito, né? Tem muito desses artistas. Eles não têm nem culpa. Deveriam ser ou comerciantes, ou políticos, ou professores, ou cientistas. Eles poderiam ter sido outra coisa. Desviaram o seu caminho para um que seria o ideal para ele, mas que ele não conseguiu.
Barra Vento tem história?
Barra Vento tem histórias. Tem duas histórias. Tem uma história de Glauber Rocha aí no meio e de Caymmi do outro, né? Porque Caymmi sempre foi o meu ídolo, né? Eu sempre ouvia Caymmi, eu sei de cor toda a obra dele, e realmente é o compositor que fez a minha cabeça. Porque é o sujeito que entrou no meio do povo, saiu, entendeu o povo, cantou o povo com a maior poesia possível, e eu passei a vida tentando imitar a sua conduta, não as suas canções, mas a sua conduta como compositor, que é aquela pessoa que entrega a sua própria capacidade em prol de uma, de um objetivo humano, né? E eu achei isso, acho isso assim uma coisa muito bonita, porque ele não fala dele, né? Não é aquela coisa do autoconfessionamento, né? O sujeito confessar as suas dores e suas dores e suas dores. Essa coisa egocêntrica da composição melodramática, que eu nunca me detive nela, não, a não ser em alguma outra canção. Tá? Mas o que me importa mesmo é cantar o povo, né? Então, quer dizer, a minha influência foi muito de Caymmi. A pergunta era qual?
Barravento.
Ah, Barravento, pois é. Barravento, porque o Barravento é mais ou menos. Poderia ter sido feito pelo Caymmi, o Barravento, porque a história é quase que baiana, né? Porque eu me inspirei no filme do Glauber, aí é que entra a história. Muita gente pensa que essa música faz parte da trilha sonora do Barravento, do filme Barravento. Mas não faz, não, porque eu me inspirei no filme para construir a música. Poderia ter sido, mas o Glauber até disse, se você tivesse feito essa música antes, eu teria colocado. Digo, não, mas é o filme que me inspirou, porque o filme do Glauber é lindo, né? Barravento é lindo. E me inspirou muito. Eu digo, opa, eu tenho que fazer uma música sobre essa história. E aí fiz o Barravento. E o negócio do Caymmi é por causa da forma de incluir personagens na beira da praia, falando do temporal, porque o Barravento é um temporal, né? Que é aquela coisa de para não sair para o mar, porque. Mas de certa forma, o Caymmi fez alguns Barraventos pela vida dele.
Então foi assim que nasceu o Barravento, composição de Sérgio Ricardo, que ouviremos na voz do próprio criador.
Noite de breu sem luar, lá vai saveiro pelo mar.
Barravento.
Levando vento e chicão, na praia um pranto e uma oração.
Barravento.
Se Barravento chegar, não vai ter peixe pra vender.
Barravento.
Filho sem pai pra criar, mulher viúva pra sofrer.
Barravento. Sem luar, lá vai saber o pelo mar.
Barravento.
Levanto vento e chicão, na praia um canto e uma oração.
Barravento.
Se Barravento chegar, não vai ter peixe pra vender.
Barravento.
Filho sem pai pra criar, mulher viúva pra sofrer.
Salve mãe Iemanjá, Barravento, não deixe ele chegar.
Barravento.
Não leve o bom chicão, Barravento. Salve mãe Iemanjá,
Barravento.
Não quero mais viver, Janaína, se vento não voltar.
Barravento.
Meu coração vai ser Barravento. Salve mãe Iemanjá,
Barravento. Salve mãe Iemanjá, Barravento. Não deixe ele chegar. Não leve um coxicão, Barravento. Salve mãe Iemanjá,
Barravento.
Não quero mais viver, Janaína, se vento não voltar.
Barravento.
Meu coração vai ser Barravento. Salve mãe Iemanjá,
Barravento.
Salve mãe Iemanjá, Barravento. Não deixe ele chegar. Levando vento e chicão, na praia um salto e um oração. Se Barravento chegar, não vai ter peixe pra vender.
Eu vim sem par pra criar, mulher de água pra sofrer.
Salte de breu,
sem luar, lá vai saber o cheiro do mar.
peixe pra vender. Meu coração sem pátria criar, mulher de um pampa xoxó.
Vai pra dentro, vai pra dentro, vai pra dentro, vai pra dentro.
Maravilha! Ouvimos Parravento, composição e interpretação de Sérgio Ricardo.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Era casa, era jardim.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Vital Farias.
Mas a influência da rádio na minha vida é muito grande, é muito grande. É tanto que ela eu reclamo bastante, porque ela é responsável no Brasil por grande parte da transformação para melhor. O rádio AM, ele foi responsável por grandes programas de calor, programas de auditório, desse momento, nessa época, a Rádio Tabajara foi muito importante.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje, em tributo ao talento e à criatividade do cantor, compositor, artista plástico e cineasta paulista Sérgio Ricardo, autor de dezenas de composições gravadas por diversos intérpretes. Ele está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de suas criações. É o caso de Não Gosto Mais de Mim, composta solitariamente. Você lembra?
Não gosto mais de mim, nem creio mais em mim.
Sérgio Ricardo me contou a comovente história de Não Gosto Mais de Mim, mas antes disso, falou que a inspiração é importante. A inspiração é um componente para a sua criação?
Você claro. Precisa dessa claro, de claro, claro. Essa inspiração é importante. O que mais me inspira, na verdade, não é uma fantasia de uma imagem qualquer, simbólica ou abstrata. O que me inspira é a realidade. E quando eu falo em realidade, falo na realidade de um povo com o qual eu convivo. E aqui está, inclusive, uma prova no lugar onde você se encontra. Você está num morro, numa favela, e é onde eu encontro o povo que me interessa mais me aprofundar no conhecimento do seu fundamento, da sua própria cultura. Porque aqui eu encontro uma coisa, como se diria, uma pedra bruta a ser trabalhada, mas que vem com diamante dentro. Então, nos grandes centros onde habita a classe média, onde está a burguesia, essa me interessa muito pouco, porque há uma certa superficialidade que não me inspira, como me inspira a pureza, por exemplo, do povo aqui com o qual eu convivo e sobre o qual eu faço a minha obra. É através da inspiração que eles me passam é que minha obra se desperta. A mim me atormenta muito ficar segurando dentro de mim uma forma qualquer de expressão que eu esteja querendo colocar para fora e que, de repente, não esteja na moda. Eu não dou muita bola para isso, não. Eu vou fazendo o que me vem realmente ou na cabeça ou no compromisso que eu assumo, às vezes, com filmes, com trilhas sonoras de filmes e etc.
Sérgio Ricardo, uma de suas melodias mais lindas e um de seus poemas mais profundos, sentidos, Não Gosto Mais de Mim, tem história?
Olha, é muito engraçado. Essa também vem da imaginação, mas é de um momento em que o poeta está numa fossa qualquer e tal, e que nada dá certo, não, a vida começa a querer tomar um rumo errado, e de repente o sujeito fez alguma besteira pela vida e tal. E aí, de repente, pintou essa letra que eu achei interessante porque ela pode poeticamente, ela se desenvolveu poeticamente a ponto de poder virá uma confissão do ser para si mesmo, da inutilidade que seria a vida dele próprio, entendeu? É alguém que chega à conclusão de que não é coisa nenhuma, e como todos nós chegamos em algum momento da vida, não sou coisa nenhuma, não vale coisa nenhuma, essa autoconfissão que de repente um analista resolve na casa. Agora, foi até título do meu disco, né? Não Gosto Mais de Mim, virou título do meu primeiro disco. Quer dizer, eu já comecei dizendo que não gostava de mim, uma coisa meio contraditória, mas foi logo no primeiro disco da Bossa Nova que eu fiz, que eu estava me amando muito, mas eu tinha essa música e o Ronaldo Boscoli achou que era esse o título do disco e botou lá.
Que beleza! Então foi assim que nasceu Não Gosto Mais de Mim, composição de Sérgio Ricardo, que ouviremos na voz do próprio criador.
Não gosto mais de mim, nem creio mais em mim, não acho mais em mim o que eu já fui. Não há pureza. Ficou tristeza só o que aprendi. Nunca pensei saber dos sonhos lindos meus. Ficou o que hoje sou. Um todo assunto inútil, recado ao nada, onde os amores meus, onde os valores meus, onde a ternura. Saudade é em vão tentar trazer meu eu pra mim. Não vê que eu não gosto mais de mim.
Maravilha! Ouvimos Não Gosto Mais de Mim, composição e interpretação de Sérgio Ricardo.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Carla Cabral, compositora e cavaquinista paraense.
Bom, o rádio aqui em casa sempre esteve ligado, porque os meus pais adoram ouvir música. Então, foi através dos rádios que eu pude conhecer várias músicas que agora, já com um pouco mais de idade, que eu pude buscar de quem são. Então, sempre ligado na AM, foram essas rádios que me trouxeram grandes referências da música e que continuam levando referências para todo mundo, né? As rádios são muito importantes e que bom que elas permaneçam para que a cultura continue se engrandecendo.
rádio, a sua melhor companhia.
E se eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor paulista Sérgio Ricardo, falecido em 23 de julho de 2020. E a música da vez é Esse Mundo é Meu, composição de Sérgio Ricardo e Rui Guerra, gravada por Elis Regina e Zimbo Trio. Você lembra?
Esse mundo é meu.
Em entrevista a mim concedida em janeiro de 2012, no Rio de Janeiro, Sérgio Ricardo me contou a interessante história de Esse Mundo é Meu, mas antes disso falou do processo criativo.
Eu gostaria que você desvelasse para os ouvintes desse programa, de todo o Brasil, como funciona o seu processo criativo.
Bom, eu tenho um... Eu não sei se eu chamaria isso de defeito, porque me dá até resultados. Mas eu, por mim mesmo, eu dentro de mim mesmo, sinto que há uma certa violentação quando eu parto de uma coisa para outra. Porque, como você sabe, eu faço trabalho em várias frentes artísticas, né? Tanto na pintura como no cinema, no rádio, como você viu, em televisão, já fui ator. Faço cinema e música. Quer dizer, e ainda tem um livro de poemas aí, inédito, que deve estar saindo. De forma que essa pluralidade, ao invés de me fazer orgulhoso de mim mesmo por saber fazer todas essas coisas, me cria um conflito muito grande. Porque eu deixo de exercitar uma determinada coisa para poder assimilar o conteúdo de todas essas outras coisas, que são muito abrangentes. Qualquer arte tem uma abrangência enorme e você, na verdade, tem que dedicar um certo grande tempo da sua vida para poder digerir todas as dificuldades, vencer todas as dificuldades e compor ou criar de uma forma livre. De qualquer maneira, alguma coisa dentro de mim parece que o meu HD tem vários departamentos e que eu consigo chegar a níveis bastante satisfatórios em cada uma dessas cada etapas dessa coisa. Como eu não tenho a preocupação de virar uma celebridade, nunca me passou isso pela cabeça, a não ser no começo da vida, que a gente quer ser isso, quer ser aquilo, tá? Esses sonhos foram se acabando na própria ditadura, com isso foi se acabando. E eu passei a me concentrar na minha própria satisfação de compor, de criar, né? Então eu só estou feliz quando estou em estado de criação, né? Estado de letargia para a criação. Então acho isso uma das vantagens. O bom é que a pluralidade dos meus ofícios me impõe uma 24 horas de entrega total na criação, o que me agrada muito. Isso é uma das coisas que mais... Eu não consigo estar em nenhuma situação que não esteja criando, mesmo até num papo. Até o papo, de repente, vira criativo. Essa coisa assim, de me preocupar muito com isso, porque... Não, aliás, nem me preocupo, porque já virou uma coisa natural. Então, eu sinto às vezes que estou até me excedendo, porque nem é hora de estar criando coisa nenhuma, é hora de um divertimento, de um entretenimento qualquer. E eu estou sempre metido a criar alguma coisa, inventando uma frase, pensando num tema musical, imaginando uma cena. É uma loucura. A minha cabeça realmente funciona, só funciona assim. Quer dizer, o meu motor o meu combustível é a arte. Né?
Esse Mundo é Meu, com Rui Guerra, tem história?
Uma história que tem é que ele estava montando meu filme, Esse Mundo é Meu mesmo, foi o filme Esse Mundo é Meu, que aí eu mostrei a música para ele, ele gostou e quis fazer a letra. Mas ele foi rápido, ele fez isso de um dia para o outro, assim. Foi fantástico. O Rui ele é um bom poeta, ninguém sabe, mas o Rui Guerra é um grande poeta. E aí fez de um dia para o outro, assim, eu achei ótima a letra, digo, ah, não vou fazer mais outra letra para isso não, vai ficar essa aí mesmo. Tá? E acabei até botando num filme, e o filme que ganhou o nome da música, é essa história. E é interessante porque era exatamente na época da tal reação, da tal luta que a gente desenvolvia aí na cultura brasileira, e ele entrou com a letra maravilhosa, porque até que a Elis Regina gravou, aquele menino Jair Rodrigues e outras pessoas acabaram gravando a música. Aliás, parece que até Elis Regina gravou primeiro do que eu, não sei, não me lembro mais. Mas eu já tinha gravado, sim, agora me lembrei, já tinha gravado não só para o disco, para o filme, mas como para um disco que saía junto.
Então foi assim que nasceu Esse Mundo é Meu, composição de Sérgio Ricardo e Rui Guerra, que ouviremos na voz de Elis Regina, acompanhada pelo Zimbo Trio.
Fazer acreditar que é preciso viver é só deixar pra lá. Mesmo só vou seguir e nada me para mudar. Nada me para mudar, nada me para mudar e nada me para mudar. Nada me para mudar e nada me para mudar. Nada me para
mudar. Maravilha! Ouvimos Esse Mundo é Meu, composição de Sérgio Ricardo e Rui Guerra, na voz de Elis Regina, acompanhada pelo Zimbo Trio.
Sérgio Ricardo, agradeço muitíssimo a sua generosidade comigo e agradeço muitíssimo, então, por estar aqui se desnudando, revelando o seu ato criativo.
Eu é que agradeço a você essa oportunidade, pelo menos, de me fazer abrir o coração numa tarde bonita como essa aqui no Vidigal. E dizer umas coisas que eu nem sei se foram tanto verdades assim. Grande abraço para você e para seus ouvintes.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim? Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim? Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.